Olá, sou o Dr. Orlando Mesquita, médico formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, com residência em Cirurgia Geral e Urologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. O motivo desta mensagem de hoje, iniciando aí o mês de novembro azul, é alertar a todos a importância sobre o rastreamento do câncer de próstata, visto sua grande prevalência na população masculina. Falando então da realidade nossa, aqui, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás então apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos e considerando em ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Estima-se que neste ano de 2020 tenhamos 65.840 novos casos de câncer de próstata. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno, que tem a forma de uma maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada, e também é responsável pela produção de parte do líquido seminal, líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer de terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos e pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos, o que chamamos de metástase, e podendo levar a óbito. Porém, na maioria das situações, o câncer de próstata cresce de forma tão lenta que gera em torno de 15 anos para atingir um volume de 1 centímetro cúbico. Portanto, são uma situação que não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem em algumas situações. Mesmo com os avanços terapêuticos, cerca de 25% dos pacientes com câncer de próstata ainda morrem devido à doença. Atualmente, cerca de 1/5 desses pacientes ainda são diagnosticados em estadios avançados, embora um declínio importante tem ocorrido nas últimas décadas, em decorrência principalmente de políticas de rastreamento da doença e maior conscientização da população masculina. Com a descoberta do PSA na década de 80, houve um aumento importante no diagnóstico precoce do câncer da próstata. O PSA é o marcador mais utilizado para o diagnóstico do câncer de próstata, mas a sua utilidade clínica foi questionada devido à sua baixa especificidade, especialmente quando em níveis entre 2 e 10. A utilização do PSA em larga escala pode propiciar o sobrediagnóstico e a indução ao tratamento excessivo, uma vez que alguns casos de câncer, que não evoluiriam de forma agressiva, não colocando a vida do paciente em risco. Esta situação se deve principalmente ao fato de que a medida isolada do PSA não fornece informação suficiente para se avaliar o grau de agressividade do eventual tumor existente. A Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, em 2012, se manifestou contra a medição do PSA com a finalidade de triagem populacional para o câncer de próstata para homens de qualquer idade. Naquela ocasião, eles se basearam em dois grandes estudos que indicavam que a triagem com a medida de PSA podia prevenir a morte de câncer de próstata de um número muito reduzido de pacientes e sempre havendo risco da ocorrência de resultados falso positivos. Mais recentemente, em maio de 2018, a própria US Task Force reconheceu que ensaios clínicos randomizados mostram que os programas de rastreamento baseados na medida do PSA em homens com idade entre 55 e 69 anos podem evitar cerca de 2 mortes por câncer de próstata a cada 1.000 homens testados. Os programas de triagem também podem prevenir cerca de 3 casos de câncer de próstata metastático por 1.000 homens testados. É importante referir que casos de câncer metastático é uma condição clínica muito mais delicada, exigindo cuidados específicos, mais custosos e reduzida chance de cura, perda de qualidade de vida e elevada taxa de mortalidade. A baixa especificidade do PSA total estimulou a pesquisa de novos marcadores que pudessem complementá-lo para o diagnóstico precoce daqueles cânceres, além de eventualmente caracterizar os processos que apresentassem comportamento mais agressivo. Com a finalidade de melhorar então o poder diagnóstico deste marcador, Catalona apresentou o conceito de densidade de PSA. Este parâmetro consiste na relação matemática entre a concentração do PSA sérico e o volume prostático avaliado ao ultrassom transretal. O racional deste conceito é que indivíduos com glândula prostática maior poderiam ter concentrações mais elevadas de PSA em circulação. Outro recurso utilizado é considerar a velocidade do PSA, que é a variação da concentração do marcador ao longo do tempo. Aceita-se como adequada uma elevação na concentração do PSA da ordem de 0,35 por ano, quando o PSA total estiver entre 4 e 10. Já a relação livre total acrescenta especificidade ao diagnóstico de câncer de próstata. O racional deste conceito se baseia na observação de que pacientes com hiperplasia benigna da próstata produzem mais PSA livre do que os pacientes com processos neoplásicos. Dessa forma, a relação PSA livre total é menor em casos de adenocarcinoma. Recursos diagnósticos mais atuais incluem a dosagem de isoformas do PSA, especialmente do PRO-PSA, identificado como P2-PSA, que tem sido proposta como auxiliar para melhorar a detecção de câncer prostático nos pacientes com PSA total entre 2 e 10 e exame digital retal normal. Adicionalmente, foi desenvolvido um índice denominado PHI, do inglês Prostate Health Index, que relaciona matematicamente os resultados das medidas da isoforma P2-PSA, do PSA total e da fração livre do PSA. O PHI é calculado por uma fórmula, Os valores de P2, PSA e FAI são maiores em pacientes com câncer prostático do que nos pacientes com hiperplasia prostática benigna e com prostatite. E alguns estudos têm mostrado que tanto o P2 PSA como o FAI estão associados à maior probabilidade de o câncer ser mais agressivo, podendo este exame indicar ou contraindicar a realização de biópsias em até 30% dos casos. Além deste citado, existem a utilização do BRCA1, BRCA2 e alguns outros marcadores que futuramente devam nos ajudar no rastreio do câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia nos orienta a individualizar a abordagem do rastreio. A identificação de pacientes com risco de desenvolver a doença de forma mais agressiva, por meio de parâmetros clínicos ou laboratoriais, pode ajudar a individualizar a indicação e frequência do rastreamento. Entre diversos fatores, a idade, a raça e a história familiar apresentam-se como os mais importantes.
A ressonância magnética multiparamétrica é utilizada hoje em dia para casos suspeitos do PSA ou TOC, aonde se classifica os nódulos prostáticos e, de acordo com essa classificação, se obtém a suspeita do câncer ou então o segmento como doença benigna da próstata, casos de prostatite e hiperplasia. Para pacientes diagnosticados com tumores de baixo risco, a visão contemporânea é o oferecimento do regime de observação vigilante como conduta e consiste em avaliações periódicas por meio do TOC e da dosagem do PSA, reservando-se a ressonância magnética multiparamétrica e a biópsia prostática para ser realizada em intervalos variados. Já o tratamento definitivo deve ser indicado caso seja identificada a progressão da doença em paciente com uma expectativa de vida maior de 10 anos, poupando pacientes com tumores indolentes das consequências do tratamento. A Sociedade Brasileira de Urologia dá a recomendação para que homens a partir dos 50 anos devam procurar profissional especializado para uma avaliação individualizada. Aqueles pacientes do grupo de risco, que são de raça negra ou com parentes de primeiro grau, devem começar aos 45 anos. O rastreamento deve ser realizado após uma discussão de riscos e potenciais benefícios em decisão compartilhada com o paciente. Após os 75 anos, deve ser realizado apenas para aqueles com uma expectativa de vida acima de 10 anos. Por outro lado, pacientes portadores de tumores classificados como de risco de progressão alto ou moderado podem, em fases iniciais, ser adequadamente tratados e curados. A Sociedade Brasileira de Urologia dá a recomendação para que homens a partir dos 50 anos devam procurar profissional especializado para uma avaliação individualizada. Aqueles pacientes do grupo de risco, que são de raça negra ou com parentes de primeiro grau, devem começar aos 45 anos. O rastreamento deve ser realizado após uma discussão de riscos e potenciais benefícios em decisão compartilhada com o paciente. Após os 75 anos, deve ser realizado apenas para aqueles com uma expectativa de vida acima de 10 anos.